que o PSD não deseja prescindir, embora não tenha tempo para responder. Tem por isso a palavra o deputado Alexandre Poço, do PSD, para formular o pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos o exercício de propaganda e, no final, com o toque de poesia, mas há quatro questões que entendemos que o grupo parlamentar do Partido Socialista também devia responder, muito concretas. A primeira, está o PS confortável com o que disse e pouco disse Fernando Medina? Segunda, está o PS confortável de, no governo que apoiam, termos neste momento um ministro, o das Finanças, Fernando Medina, que não verifica os antecedentes dos secretários de Estado que nomeia? Terceira questão, não entende o PS que Fernando Medina tem de dar mais explicações sobre ter nomeado uma secretária de Estado que recebeu 500 mil euros dos portugueses quando passou de uma empresa pública para trabalhar noutra empresa pública na esfera tudo do Estado? E a última questão, Senhora Deputada e Srs. Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a última questão. Se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está confortável que o modelo Fernando Medina, o modelo do não vi, não sei, nem quero saber, fará escola neste Governo quando muda os secretários de Estado e, senhoras e senhores deputados, até sabemos que é frequente porque a toda hora saem e entram novos secretários de Estado. Estas são quatro questões que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista devia responder neste debate de urgência. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Uma administradora da TAP, uma empresa de capitais públicos, rescindiu o seu contrato a 2 anos do fim de mandato e recebeu 500 mil euros. Passados 4 meses, essa administradora foi contratada para presidente da NAV, uma entidade que partilha a tutela com a TAP. 6 meses depois, essa mesma administradora é nomeada para secretária de Estado do Tesouro, que tem a tutela financeira da TAP. Srs. Deputados, este não é um casinho. Um casinho não ceifa na mesma semana a Secretária de Estado do Tesouro, o Ministro das Infraestruturas e o seu Secretário de Estado. Porque a TAP é uma empresa pública que despediu centenas de trabalhadores e cortou salários a todos os que ficavam. Porque o poder para admitir ou demitir administradores é do acionista da TAP e não da CEO. Porque o Ministro das Finanças tem a tutela financeira da TAP. E o país quer respostas. O país quer perceber como é que foram permitidos contratos milionários na TAP. O país quer perceber quem é que manda, afinal, na empresa e porque é que a administradora saiu. O país quer saber porque é que uma administradora demitida é contratada depois para um órgão gerido pelo Estado. O ministro quer saber como é que o ministro das Finanças não sabia do percurso da sua secretária de Estado, se tem a responsabilidade de tutelar financeiramente a TAP. E o país quer saber porque se demitiu o ministro das Infraestruturas. A senhora ministra Ana Catarina Mendes não vem hoje ao Parlamento responder a nenhuma destas questões. E, aliás, não fez. O Governo e o PS fizeram questão de esgotar o seu tempo para não terem que responder a nenhuma destas questões. A senhora ministra está aqui única e exclusivamente para proteger os responsáveis deste escândalo, desde logo o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. E está a fazê-lo, aliás, aproveitando o embalo dos deputados do Partido Socialista, que rejeitaram todos os requerimentos apresentados nas respectivas comissões para ouvir os responsáveis da TAP, do Ministério das Finanças, do ex-ministro das Infraestruturas e das ex-secretárias de Estado. E agora vem a senhora ministra dizer aqui: deixem-nos trabalhar. Senhor Ministro, eu lembro-me, quer dizer, não me lembro, mas sei que houve outro Primeiro-Ministro que dizia o mesmo, chamava-se Cavaco Silva e não era pródigo em dar esclarecimentos ou gostar muito da sua relação com o Parlamento. Senhores Deputados, usar a maioria absoluta para impedir o Parlamento de escrutinar o Governo não é estabilidade, é abuso de poder. E esconder os responsáveis pelo caso da TAP À espera que o assunto passe, só vai trazer mais sobressaltos à medida que o país se apercebe que o governo tem, de facto, alguma coisa a esconder. Caso contrário, permitiria o escrutínio. Este não é um casinho que o governo desdenha, mas no fundo agradece, para que não se fale nos cortes reais, nos salários e nas pensões. A demissão destes ministros não se deve à incerteza externa da pandemia, da guerra ou da inflação. Foi a maioria absoluta que demitiu os ministros. Foram os casos criados pela arrogância da maioria absoluta que demitiram os ministros. Este não é um fediver. É uma demonstração de má gestão pública, é uma afronta aos trabalhadores da TAP, é uma afronta aos funcionários públicos, a todos os trabalhadores que vivem com salários reais cortados e que sofrem para chegar ao final do mês, enquanto a senhora ministra e o Partido Socialista vêm aqui assinar uma folga orçamental depois de tanto esforço feito pelas pessoas em Portugal. E é, finalmente, um tiro na credibilidade do governo. E se o Partido Socialista não tem nada a esconder e se quer recuperar uma réstia de credibilidade, a única coisa que pode fazer é aprovar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar este caso.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, quando ouvi a Sra. Deputada Susana Amador neste púlpito, pensei por momentos que estávamos a brincar, mas não estávamos. A Deputada Susana Amador, Presidente da Assembleia Municipal de Loures, disse: por isso podemos garantir aos portugueses que o SNS não tem tido falhas, que a economia está a subir e que vamos até ser os segundos com maior crescimento económico. Sra. Deputada Susana Amador, é Presidente de um Conselho que esta manhã, não é ontem, nem há uma semana, foi hoje, teve 14 horas de espera no seu hospital. É uma vergonha vir aqui dizer que o país está bem e que está tudo a correr bem. No seu hospital, no hospital da Câmara Municipal que os senhores lideram, 14 horas de espera e a senhora deputada vai àquele púlpito dizer que está tudo bem. É bem sinal de um governo ao contrário, de um governo que finge que não há problemas e que milhões de portugueses não conseguem pagar a casa à hora a que estamos hoje, porque viram as suas prestações da casa subir 100, 200, 300 euros, que têm que esperar horas intermináveis nos serviços públicos de saúde, que não conseguem ter aulas por causa dos professores em greve nas escolas dos seus filhos. E ver uma governante, uma senhora ministra, com uma senhora deputada, vir aqui dizer que está tudo bem, senhor Presidente, é uma ofensa a todos os portugueses e é uma ofensa à nossa democracia. Não, senhora ministra, este não é apenas um casinho. Nós não podemos falar de casinhos quando portugueses com pensões de 200 euros veem uma senhora secretária de Estado levar para casa 500 mil de euros de forma ilegal, de forma irregular e, com toda a certeza, de forma imoral e sem nenhuma ética. Quando vemos uma governanta escolhida pelo Ministro das Finanças com um secretário de Estado que liderou o processo de negociação da TAP com o Governo dizer que não sabia de nada, é o mesmo que o Ministro iraquiano da Defesa dizer que não sabe de nenhum tanque americano na cidade. É brincar com os portugueses e fugir ao escrutínio que o PS quer fazer. Mas já agora, eu não queria deixar passar esta oportunidade, Sr. Presidente, para dizer isto. Há uns meses, o Sr. Ministro aí sentado disse que ele ainda estaria no Governo e eu já não estaria aqui nesta Câmara. E eu tenho muita pena que esse Ministro, imbuído da cobardia política, hoje em vez de estar aqui e amanhã para a moção de censura, tenha pedido suspensão do seu mandato. É a maior cobardia política que há memória em Portugal. Senhora Ministra, isto já não é um Governo. É um Governo todos os dias a cair de tão aos bocados, que é bocados de governo espalhados por todo o lado. O que temos hoje é o PS dividido ao meio, a querer dividir o país e os portugueses ao meio. E tem razão no que diz. Os portugueses querem saber da prestação da casa, querem saber do preço dos bens essenciais que os senhores recusam a descer, querem saber dos impostos que têm que pagar todos os anos, das empresas que têm que fechar, dos filhos na escola e do preço da escola que têm que pagar. É isso que os portugueses comuns querem saber. Mas, infelizmente, não há dia que um caso mais melindroso toque a credibilidade deste governo. Um governo sem autoridade é um governo sem moral para governar. Podemos dizer que Fernando Medina não sabia quando o seu secretário de Estado liderou estas negociações? É muito duvidoso que o possamos dizer. Podemos dizer que o Ministério das Finanças não sabia de nada. Podemos dizer que o Governo quer manter a administração da TAP, mesmo sabendo que foi ela que decidiu pagar estes prémios imorais. Podemos dizer que este Governo tem alguma credibilidade depois de ter atacado os bónus dos administradores da TAP e pagar milhões ou milhares a uma Secretária de Estado. Isto é o país com que todos, ou contra todos, temos lutado. Uma coisa para os governantes, outra para os portugueses. E é esse o nosso limite, é o limite do vosso Governo. E por isso votaremos amanhã, ao lado da moção de censura, para fazer cair o vosso Governo que envergonha Portugal. Lamento muito que os autores deste debate putestativo, que com razão daquele púlpito disseram que tudo está mal nesta terra, amanhã tenham decidido que ainda é hora de manter o Governo em funções. Da nossa parte, não há dúvidas da oposição que fazemos. Este é o momento de mudar de Governo. Estamos aqui e estamos prontos para essa tarefa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Começo por pedir à Susana Amador se nos podia dizer o nome do país imaginário de que falou ali de cima, que eu gostava de comprar um bilhete e ir lá passar umas férias, porque realmente este país das maravilhas não é certamente Portugal. Nós temos um país em que metade da população está na pobreza com o Partido Socialista. Temos uma classe média de baixos salários, em que 2/3 ganha menos de 1.000 euros, afogada em impostos. Temos um governo de 15 em 15 dias com casos de negociatas, são tantos que eu nem sei, é o pavilhão fantasma, o hospital militar, a TAP. São a uma velocidade tão grande que nós até nos esquecemos do caso anterior, que é realmente uma coisa fantástica. O Primeiro-Ministro passa mais tempo a gerir o governo do que a gerir o país. Passa mais tempo a gerir o Partido Socialista à custa do país do que a resolver os problemas do país, e nem durante a geringonça houve tanta instabilidade. E por isso, Sra. Ministra, instabilidade e crise política é o que já temos. Não é aquilo que haveria se o Governo caísse. Instabilidade e crise política é aquilo que já temos. Eleições agora era o que permitiria que houvesse uma nova solução, fosse para que lado fosse. Eu gostaria ainda de terminar concordando com as palavras da deputada socialista Alexandra Leitão, que disse que isto é uma espécie de fim de ciclo numa maioria tão recente. E aproveito para lhe perguntar se já recebeu explicações que pediu publicamente ao Sr. Ministro das Finanças, relativamente ao processo e à escolha do ex-secretário de Estado. É que, para acreditar no Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, precisamos de acreditar que nomeou alguém duas vezes sem ver o seu currículo. Não sei se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acredita nisto. E precisamos também de acreditar que uma jornalista tinha mais informação que o Ministério das Finanças inteiro. Também não sei se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acredita nisto. E, por fim, também precisamos de imaginar e de acreditar, e pode ser que sim, que licenças, seja do que for, tornam a pessoa isolada do mundo e sem qualquer tipo de informação. E, por isso, começo por perguntar ao líder do Grupo Parlamentar do Partido Socialista se acredita nestas três coisas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Hoje seria de esperar que quer a oposição, quer o país, saíssem deste debate com respostas. O PS já esgotou o seu tempo, a Sra. Ministra também, e portanto as respostas vamos ter que continuar a aguardar. E isto é muito negativo, Sra. Ministra. O país continua à espera de saber se vão ou não divulgar se o caso de Alexandra Reis, que fez a proeza de sacar 500 mil euros à TAP, uma empresa falida, uma empresa que andou a distribuir prémios aos seus gestores de topo de mais de 1.000 milhões de euros em 2019, se de facto foi caso único. Se vão garantir a transparência daquilo que é o contrato e as condições contratuais em que saiu Alexandra Reis. Mas mais, se de facto o Governo, e não só também o grupo parlamentar que suporta esta maioria absoluta, acham bem que uma empresa que estava neste estado financeiro tenha feito esta distribuição e que pague este tipo de indemnizações. E, por fim, se estão ou não disponíveis para mudar as regras do jogo. É que, para além da falta de escrutínio e de percebermos o que é que se passou de forma transparente com este processo, era importante garantir aos portugueses que daqui para a frente não vamos continuar a ter este tipo de situações e se estão disponíveis para acompanhar propostas como a que o PAN fez para aplicar o estatuto do gestor público a empresas onde haja intervenção do Estado, como é o caso da TAP. É que, de facto, nós não podemos num dia e vir aqui, por exemplo, negociar no Orçamento de Estado medidas como a redução do IVA, do cabaz essencial,